Muito bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, 14 de março de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum.
Obrigado, presidente, bom dia a todos, a você que acompanha a sessão, primeira sessão nossa sem uso obrigatório da máscara, né? Mas quem quiser continuar usando, fique-se à vontade. Vereador Jean Carlos, vereador Federico Godoy, vereador Delcimar Fortunato, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereadora Cleide Lário, vereador André Rezende, vereador presidente André Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito a vereadora Cleide Hilário que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo, ajudai-nos, nosso Deus e Salvador, por vosso nome e vossa glória. Libertai-nos, por vosso nome, perdoai nossos pecados, até vos chegue o gemido dos cativos. Libertai com vosso braço poderoso os que foram condenados a morrer. Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo, celebremos vosso nome para sempre. De geração em geração vos louvaremos. Salmo 78.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 9 dias do mês de março de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lares, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Não houve escritos pelo uso da palavra. Grande expediente, usaram a palavra João da Luz, Reamilton Spindola, Ederson Lopes, Jackson Charles, Hélio Araújo e Domingos Paula de Souza. Ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem. João Feitosa, Reamilton Spindola, Jean Carlos, Jackson Charles, Ederson Lopes, Delcimar Fortunato, Jackson Charles, Andréa Rezende e João da Luz. Ou votação de projeto de segunda votação, projeto de lei ordinário número 121 de 2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS, determina que agressores que cometerem crime de maus tratos aos animais que arquem com as despesas do tratamento do animal agredido na forma que menciona, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário número 254 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, institui o Dia do Profissional de Educação Física em Anápolis e concede homenagem ao profissional de educação física e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinário número 255 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, institui o Dia do Arquiteto e Urbanista em Anápolis e concede homenagem ao arquiteto e urbanista da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário número 3 de 2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui a campanha de check-up feminino para intenção e prevenção de doenças na cidade de Anápolis da outras providências. Retirado de pauta por ausência da autora em plenário. Comunicações. Usaram a palavra Jean Carlos e João Feitosa. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 14 de março em horário regimental. Justificativas de ausência ao senhor presidente Leandro Ribeiro. Ao prestar os meus cordiais cumprimentos, sirvo para justificar a ausência da vereadora Celiane, da SOS, em sessão ordinária no dia 14 do 13, devido à agência externa. Vereador Hélio Araújo também justifica sua ausência devido à agência externa em Goiânia. Projeto de lei ordinária número 25 de 2022, de autoria do vereador Reamilton Spindola, dispõe sobre o laudo médico pericial que atesta deficiências irreversíveis. Projeto de lei ordinária número 26 de 2022, vereador Reamilton Spindola, prevê o programa Direito na Escola, junto às escolas municipais do município. Projeto de Lei Ordinária número 27/2022, o vereador Helmut Spindler institui o Dia Municipal de Conscientização sobre a Pessoa com Síndrome de Down no ambiente do município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária número 28/2022, de autoria do vereador Jean Carlos, concede título de utilidade pública ao Instituto Frade Servos da Imaculada, Casa de Acolhimento Nossa Senhora do Guadalupe. Sem mais requerimentos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Cleide Hilário. Ainda em tempo, registrando a presença em plenário dos vereadores João Feitosa, Ederson Lopes e Reamilton Espíndola. Cumprimentando também os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Também cumprimento especial a Newton Pereira, âncora da Rádio Prensa aqui presente, Evaristo Pereira, jornalista e repórter da Rádio São Francisco. Sejam todos bem-vindos à presente sessão. Iniciando o pequeno expediente apenas com dois oradores inscritos, começamos pelo uso da fala concedido ao vereador João da Luz, que fará uso da tribuna por até 5 minutos.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a Vossa Excelência. Cumprimentar todos os vereadores presentes aqui da mesa diretora, em nome do vereador Domingos de Paula, cumprimentar as pessoas que nos acompanham no plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. É uma alegria falar com vocês. É palavra dada, não é palavra cumprida. O prefeito Roberto Naves fez um compromisso de, chegando a um patamar da vacinação, ele tiraria a máscara, né? Agora a máscara está liberada, tanto para locais abertos, quanto para locais fechados. Mas nós aprendemos, né, que a máscara, ela pode evitar muitos outros vírus, né? Não só o vírus do Covid. Então é importante as pessoas, se quiserem, né, fazer uso da máscara, podem sim continuar usando a máscara, porque pode evitar outras doenças. A pandemia, agora ela tem um status de endemia. Aí você vê muitas pessoas aí, comentaristas, né, radialistas, comentando, vereador Pastor Edas, que ela não está controlada. Ou seja, ou está controlada ou não está controlada. Que a endemia, a gente entende que ela tem condição de estar controlada, né? É o status de quando a doença está controlada. Aí você vê muitos comentaristas falando assim, olha, não está controlada ainda, continua usando a máscara. Eu acho que as pessoas têm que ter coerência, né, no que fala, né? Mas o que me traz rapidamente, hoje é só 5 minutos, pequeno expediente. Eu e a vereadora Andréia, nós fizemos uma visita muito importante, interessante, em nome da Comissão de Saúde. Nós fomos conhecer de perto os trabalhos do CAPS. O CAPS é o Centro de Acolhimento Psicossocial da cidade de Anápolis. Nós estamos passando por uma pandemia, né, muitas dificuldades, as pessoas tiveram em perdas irreparáveis, como pais que morreram, avós, parentes que morreram. E as pessoas, às vezes, elas não têm a questão mental controlada. Às vezes, elas têm um problema psíquico, um transtorno psíquico. Às vezes, têm uma depressão. Então, é importante a população da cidade de Anápolis saber que nós temos hoje um centro que está capacitado para receber essas pessoas, que às vezes elas estão abaladas, né? Teve um prejuízo enorme e às vezes elas não têm saída, não têm um recurso para poder estar resolvendo o problema. E essa unidade, o CAPS, se localiza ali na 1º de maio com a Barão do Rio Branco. É uma unidade que comporta o atendimento de mais de 1.200 pessoas mensais. E muitas pessoas têm procurado, pessoas que às vezes, abaladas, né, mentalmente, têm procurado essa unidade. Então é importante as pessoas saberem que tem esse serviço, um serviço de qualidade prestado na cidade de Anápolis. O importante também saber é o seguinte, eu fiz um compromisso de prestar conta. Quanto que custa essa unidade hoje para a cidade de Anápolis? Essa unidade hoje custa 150 mil para os contribuintes, certo? 20% é bancada pelo governo federal e 80% é bancado pelo Tesouro Municipal. Então é importante as pessoas saberem a contribuição do Tesouro Municipal para o serviço de qualidade que está sendo prestado. Nós vamos, de forma paulatina, prestar contas de forma mais detalhada para a população. Porque eu recebi uma crítica, e é importante as pessoas saberem que, por exemplo, nós permitimos aqui o aumento do IPTU de 11%. E a população, às vezes, ela não é contra o aumento, porque precisa ser gerido, precisa ser administrado. Mas ela precisa de quê? Precisa de quê? Prestar conta de onde é que o serviço está sendo prestado, onde o serviço está sendo realizado. E nós vamos estar fazendo isso aqui de forma detalhada, trazendo para a população, de forma detalhada, esses valores investidos pelo Tesouro Municipal. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Reamildo Espíndola.
Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui o presidente Leandro, cumprimentando a todos da mesa. Cumprimentar também aqui o pastor Edson Lopes, cumprimentando a todos os outros 9 vereadores. Quero fazer o cumprimento também ao jornalista Newton Pereira, cumprimentando a todos os outros da comunicação, TV Câmara e a todos os ouvintes que nos acompanham aí pelas ondas sonoras da Rádio Manchester de Anápolis e também os que acompanham nas redes sociais. Bom, o que me traz a essa tribuna nessa manhã, de fato, é agradecer à Secretaria de Obras pelo empenho e pela uma resposta de um ofício que há tempo nós já havíamos encaminhado, que era a construção da calçada ali no SEMAD. Quando fui vice-conselheiro ali no SEMAD, junto com a Valdileia, que é a diretora do SEMAD, Centro Municipal de Atendimento à Diversidade ali, né, que defende também as pessoas com deficiência, nós pudemos buscar aí recursos através do PAFIE e comprou-se ali a tenda onde foi promovida aquela construção daquela calçada para que haja ali diversos atendimentos às pessoas que necessitam. Também quero usar aqui a minha fala, parabenizando aí o prefeito pelo decreto, né, do desuso da máscara, e dizer, amigos, respeitando aqueles que queiram usar ou deixar de usar a máscara, né, segue o fluxo, né? Que Deus abençoe, eu estava até conversando ali com os amigos, a verdade é, o vírus não é municipal, né? Então, né, quem tem a sua mente que há uma proteção com a máscara, que siga, né? Quem não, né, que faça o desuso. Alguém me perguntou, Hamilton, a questão da clínica escola do autista, como é que está o pé? Como é que está? Uai, você está vereador, e aí? Eu digo, olha, o vereador leva demanda, né? Mas quem constrói é o executivo, né? E é uma promessa do nosso prefeito, né? Está no plano diretor, né? Ele tem buscado isso, e eu expliquei para as pessoas, olha, só para você ter ideia, Anápolis hoje, o vereador tem R$67 mil, né, de emenda impositiva. O que é que nós vamos fazer com R$67 mil? Eu queria que fosse 2 milhões, que a gente, né, falava, ó, vamos fazer essa obra, vamos fazer a clínica escola do autista, vamos fazer, né, a Casa Azul, né, vamos buscar aí, né, para a comunidade autista, né, essa resposta e essa resolutiva, essa solução para essa comunidade tão segregada. E a gente ainda faz alguns milagres, né? Com 67 mil eu dividi a minha emenda positiva, encaminhei para que pudesse ser construído ali aquele playground ali na Arena Esportiva do Aldeia dos Sonhos, e a outra metade a gente encaminhou para a saúde mental de Anápolis. Mas agora a gente tem um grande problema. Esses dias está desassistidos, né, quanto aos neurologistas e os psiquiatras da saúde mental de Anápolis. Inclusive, caminhei um ofício para o secretário de saúde para ter essa resposta, quando será o novo credenciamento. E agora muitos pais estão procurando aonde que vai fazer a receita, né, para o filho que precisa de usar a Ritalina, né, o Vanvence, né, e outros medicamentos para esse segmento que necessita e é uso contínuo todos os dias. Mas eu acredito que nós teremos uma resposta em breve. Mas o que me traz ainda a falar nesse momento é sobre uma agenda que eu tive com o prefeito de Aparecida de Goiânia, o Gustavo Mendanha, onde a gente levou ali um escopo de um projeto que já conversamos com a ministra Damares e também até com a primeira-dama, que esse escopo desse projeto seja modelo para o Brasil inteiro, que é a Casa Azul para o autista. Tem a Casa Rosa, né? Por que não a Casa Azul? Então, esse modelo está sendo apreciado pelo Ministério da Cidadania e da Família e a ministra falou, ó, vamos lutar para que esse projeto seja implantado. Então, é um modelo para o Brasil afora, né? A Casa Azul, Casa do Autista, e se Deus quiser, vamos avançar nesse sentido. Pastor Edson Lopes, a Bíblia fala, ensina teu filho no caminho que deve andar, para que quando crescer não desvie dele. E eu quero trazer uma fala de repúdio sobre a Netflix nessa manhã. Está acontecendo um filme aí, Como Se Tornar o Pior Aluno. E olha só, um senhor de bigodinho chama duas crianças para um diálogo, dois adolescentes falam, vem cá, né, vamos entrar em paz, vamos ficar em paz, né, vem cá no tio, né, bate uma, entendeu? Então, quero chamar a atenção dos pais. Pais cristãos, vigiem os seus filhos no que estão fazendo. E fica aqui a minha nota de repúdio, meu jurista está entrando em providência quanto a esse canal Netflix. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, vereador Frederico Godoy.
Bom dia a todos, cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, os demais pares na pessoa do meu amigo João Feitosa, Rádio Manchester, ouvintes do canal do YouTube, população napolina. Presidente, quem me traz essa tribuna? Essa semana é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down, dia 21 de março. Iremos fazer um evento, Circo com Inclusão, no dia 20/3, voltados para crianças especiais, seus amiguinhos e acompanhantes lá no circo. Será um evento para 200 pessoas, bancado totalmente por parceiros meus, Ederson, os mesmos parceiros de sempre, né? E eu gostaria de convidar a quem tem alguma criança especial, síndrome de Down, autista, que entre em contato com o nosso gabinete no 9298-7204, escreva seu filho, será totalmente gratuito, com direito a pipoca, suco. O evento será aqui no Circo Cromos, no domingo, às 16 horas, contaremos também com o apoio da Casa Joana, do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, e gostaria de convidar também os demais pares que quiserem participar. Será um evento bonito, onde crianças que não têm condição de ir ao circo, terá esse dia, essa tarde ali, voltada para a alegria, a arte, circenses. E gostaria de agradecer a todos, agradecer os parceiros que sempre me ajudam, e voltar a convidar todos que queiram participar, entra nas minhas redes sociais, entra ali pelo meu gabinete, deixa o nome do seu convidado, do seu amiguinho, do seu acompanhante, para que a gente faça o cadastro e vocês participem lá desse evento voltado para o Dia Internacional da Síndrome de Down, que será um evento chamado Circo com Inclusão. Presidente, para hoje era só, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Não havendo mais inscritos no espaço do pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e já abrimos o grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, vereador Zé Fernandes.
Obrigado pela oportunidade. Quero cumprimentar aqui a casa e todos presentes, a sociedade anapolina, a imprensa, na pessoa do meu amigo, vereador João da Luz. O motivo de eu subir hoje na tribuna é para comentar sobre o que o Ré Hamilton falou tão rapidamente, em 20 segundos, sobre o efeito, o estrago que está tendo um filme que foi agora catalogado no Netflix, João, que eu fiz questão de agora de manhã olhar se continua ainda disponível, e está lá. O nome do filme, Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. Esse é o nome do filme. E ali, resumindo, eu não vi o filme, porque assim, é repugnante o que eu vi. E a reação de uma cena de dois adolescentes com um adulto, em que esses adolescentes provocam um caos na escola, vereador Suene. E ali traz algumas coisas do dia a dia na escola. E esse filme é inspirado num livro do comediante Danilo Gentili, que entenderam, que ele é o roteirista também desse filme, que entenderam que isso tinha algum assunto pedagógico, alguma coisa para ensinar. Seja comédia, arte, seja o que for. Tanto que o comentário depois dessa avalanche de críticas do Danilo foi o seguinte, abre aspas. O maior orgulho que tenho na minha carreira é que consegui desagradar com a mesma intensidade, tanto petista quanto bolsonarista. O xilix, o falso moralismo e o patrulhamento veio forte contra mim dos dois lados. Nenhum comediante desagradou tanto quanto eu. Sigo rindo, politizando uma causa que é evidentemente uma apologia ao crime de abuso sexual e também de pedofilia. Por que que eu trouxe isso daqui? Quando eu vi o cara falando e o Ré Hamilton foi mais tangente, ele não entrou. Eu vou ler aqui o que é o diálogo, João da Luz, no filme, está lá exposto. As crianças em confusão, chega o adulto e fala, calma, calma, meninada boa, que é isso? Vocês são amigos e amigos não brigam. Vamos esquecer isso tudo? Deixar isso de lado? A gente esquece o que aconteceu e, em troca, vocês batem uma punheta pro tio. Os meninos espantados, o quê? Nem ferrando. Que isso, menino? Preconceito nessa idade? Gente, é super normal. Vocês têm que abrir a cabeça de vocês. Uma juventude retrógrada. Eles respondem, e aí? Olhando um pro outro, do tipo assim, e agora? Se vocês ficarem espantados com o que eu estou falando, esse cara está falando para milhões e milhões. Se nós continuarmos omisso, o que que vai virar isso? O filme está lá, o limite de idade 14 anos, mas está acessível. Eu entrei na senha de uma criança do Netflix lá, agora está acessível. E por que que eu estou falando isso? Sexta-feira eu de plantão no ML, não vamos muito longe não. 9 horas da manhã, acabei de assumir o plantão, 7 da manhã. Vereador Lisier, 2 horas de plantão, 3 exames de prática sexual delituosa. Vou repetir. Sexta-feira não me contaram não. Eu examinei as crianças. 3 vítimas de estupro em 2 horas. Nós vamos ficar assistindo isso sem reação nenhuma. Aqui não é politizar lado A, lado B, não. Nós estamos vendo a desgraça entrando na nossa cidade, na nosso estado, no nosso país, na nossa cultura. As crianças, meu sobrinho, jogando um joguinho de Roblox. Os pais não sabem nem o que é isso. Dentro desse joguinho, o que ele estava assistindo, e eu perguntei para eles, o que é esse jogo aí? Eles falam, Murder Mystery, Tower of Hell. E o que é esse trem que vocês estão falando aí? Não sei não, só sei que é assim, ó, tem uma trilha, a gente tem que ganhar, tem um parkour. Resumindo, dentro desse jogo Roblox, nós estamos ensinando Murder Mystery, um assassino misterioso, e do outro lado, Tower of Hell, que é uma torre do inferno, vereador João da Luz. É um caminho que cada etapa eles vão galgando, chegando talvez no Deus da torre do inferno. E os pais cochilando não sabem nem o que é Roblox. As crianças do nosso lado jogando e assistindo todo tipo de anarquia desse jeito. Enfim, eu não consegui ver isso ontem e não subi na tribuna para falar. Eu acho que nós temos uma responsabilidade diante de nós mesmos, como pais, como formadores de opinião, em agirmos. Ano passado, em plena pandemia, uma das preocupações que eu tive com aulas à distância foi ir na secretária de Educação. E a primeira coisa que eu perguntei para a secretária Elisânia foi: secretária, quais as ferramentas que nós vamos colocar disponíveis para evitar, para prevenir essas agressões às crianças? Secretário, o que está sendo construído de política pública? Porque eu estou lá no ML atendendo criança abusada sexualmente, todo dia tem. Essa foi a preocupação, porque a gente sabe que os índices aumentou e muito de abuso sexual nesse período da pandemia. Vereador João da Luz. Desculpa, João Feitosa.
Obrigado, novo vereador.
A confusão vai acabar quando o João da Luz
for para que eu quero que ele vá para Brasília logo e pague. Novo vereador, parabéns pelo pronunciamento, por Vossa Excelência estar usando a tribuna nesse momento. Tem sim que fazer alguma coisa, urgentemente, principalmente voltar às aulas de religião e nas escolas. Tem que mostrar para a pessoa, para o adolescente, os pais e as mães têm que levar ele mais para a igreja e fazer com que ele se conscientize diante desse marasmo que está assolando nosso país, nossa cidade e principalmente as nossas crianças. Parabéns, devolvo a palavra.
Como eu ia falando ano passado, nessa preocupação, eu e a vereadora Celiane, durante o Maio Laranja, a gente propôs um projeto de lei que foi aprovado aqui, em que a ideia são orientações para identificar e denunciar situações de abuso sexual, bem como a prevenção. Gente, Netflix está no celular que o seu filho está usando. Eles podem abrir lá hoje, agora de manhã, lá e pegar esse maldito desse filme lá, como se tornar o pior aluno da escola. E vocês vão ver... Pois não, vereador...
A gente é pego de surpresa, né? Eu hoje de manhã também estava vendo comentários acerca desse filme, obviamente todos repudiando o filme. Mas o que é mais curioso, outro dia eu estava vendo uma entrevista do Danilo Gentili, não assisto frequentemente o programa dele, eventualmente assisto algumas coisas, ele falando o começo da trajetória de vida dele. Quase chorando, quase as lágrimas, comentando a vida dele, a dificuldade e como ele superou tudo, com a fé em Deus, a fé em Cristo. E de repente, traz um negócio desse, você falou, e eu não sabia, só vi o Pochá, né, não vi, não sabia que era de autoria do Danilo Gentili. Então, quer dizer, a gente fica sem saber o que está acontecendo. O cara que tem uma trajetória ligada à religião, pelo menos no início da carreira ou antes da carreira, uma luta tremenda, acreditando em Deus, colocando tudo no nome de Deus e de repente solta uma bomba dessa. Então é curioso essas coisas. Só para complementar aí o seu comentário, que é muito válido, nós temos que estar prestando atenção nisso e forçar, a Netflix tem que tirar isso do... Quer queira, quer não, nossos jovens, nossos adolescentes vão assistir. Obrigado.
Obrigado, vereador Lisier. Eu já vou terminando aqui, eu tenho mais um minuto. Eu quero deixar, então, para a sociedade essa manifestação de repúdio a esse tipo de comportamento em que eu presencio, como médico legista, esses abusos sexuais em crianças, adultos, como eu disse, num índice que muitas vezes não são divulgados, são subnotificados. Mas isso está acontecendo, gente. E eu quero deixar aqui, então, uma opção para começar, pelo menos, a gente sair dessa cegueira e atentar para a importância que temos com as nossas crianças, com relação aos cuidados com as nossas crianças. E eu quero deixar um convite aqui de uma palestra que vai acontecer hoje. O mundo precisa de um pai. Um especialista que com essa mensagem, vereador Dominguinho, já alcançou 110 países levando essa mensagem. O mundo precisa de um pai. E lá ele aborda estatísticas como homens cometem 90% dos principais crimes, homens cometem 99% dos estupros, homens cometem 95% das invasões domiciliares, 91% das ofensas contra a família são cometidos por homens, 94% dos motoristas bêbados são homens, 63% dos suicídios vêm de lares sem um pai, 80% dos estupradores motivados por raiva vêm de um lar sem pai, 70% dos jovens que estão em alguma instituição de reabilitação vêm de lares com pais ausentes, 40% de todas as crianças não vivem com seus pais biológicos, 85% de todas as crianças com problemas comportamentais vêm de um lar sem pai, 90% de crianças sem casa vêm de famílias com pais ausentes, 70% das crianças não terminam seus estudos, que não terminam, vêm de uns lares sem pais. A palestra é de cunho social e eu quero chamar aqui a importância de um homem, de um pai, inclusive na prevenção de um caos como esse que eu trago hoje. Obrigado.
Obrigado, vereador Zé Fernandes. Na sequência, convido a próxima oradora, a vereadora Cleide Hilário.
Bom dia a todos os presentes. Quero aqui cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Manchester, a todos os internautas que nos acompanham pelo YouTube. Cumprimento a mesa em nome da minha amiga, vereadora Andréa Rezende, e os demais pares cumprimento em nome do meu amigo, Fred Cacheta. Senhor presidente, o assunto, vou continuar com o assunto do Dr. José Fernandes. Eu, como mulher, mãe, provavelmente avó futuramente, eu sou uma grande defensora da família. E quando vi nas redes sociais falando sobre esse filme, que é repugnante, como mãe e futura avó que serei, e defensora da família, eu me senti envergonhada e enojada com aquela cena que vi. Vereador Lucimar, eu sei que o senhor é pai, vereador Fred Cacheta tem duas lindas princesas. Imagina sua filha, um filme liberado para 14 anos, suas filhas assistirem essa cena repugnante e enojante que você paga para seus filhos assistirem isso. Porque, infelizmente, doutor Zé Fernandes, é pago. E os nossos filhos, nós pagamos muitas das vezes para proteger os nossos filhos. Porque a internet aberta oferece riscos, vereador Domingos, para os nossos filhos. Ali, muitas das vezes, pedófilos entram e assediam as nossas crianças, assediam os nossos filhos. E a Netflix vai e leva algo dessa magnitude. Eu fiz um trabalho há alguns anos atrás, há muito tempo atrás, eu sempre venho de área social, fiz um trabalho com famílias de presidiários e dentro do presídio. E um dos crimes, eu acredito que o vereador Fred Cacheta vai poder confirmar isso, e um dos crimes mais repudiados, entre os piores criminosos, é a pedofilia. É quando se mexe com a criança, é quando mexe com a inocência dos nossos filhos. Até os maiores criminosos repudiam isso aí. Então, como mãe que sou, como cristã que sou, eu repudio esse tipo de atitude da Netflix de colocar algo que não presta para os nossos filhos assistirem. É, nós temos que defender, sim, os nossos filhos desse tipo de crimes. E a pedofilia, quando você conversa com a criança que é vítima de pedofilia, a criança ela não tem confiança. Com certeza ela se tornará, vereador Fred, um adulto. Só um minutinho, vereador. Quem? Só um minutinho, vereador. Com certeza ele se tornará um adolescente problemático, um adulto problemático e chegará, quem sabe, talvez nem chegue até a velhice. Uma parte, vereador.
Obrigado, vereador Cleide. Eu acho que essa discussão vai ser uma discussão nacional, mas nós temos uma coisa muito mais grave do que a própria Netflix, que hoje toda criança tem na mão o seu celular. E quando ele entra no Google aqui e escreve sexo, já aparece um filme pornô, alguma coisa para ele. Então a coisa está tão grave, vereador Delcimar Fortunato, que muito complicado. Principalmente todos pais, mães e avós têm criança em casa, a gente vai ter que monitorar 24 horas. E aí, muitas vezes, até a própria televisão aberta, ela sai com algumas coisas que é inaceitável. É criança com criança, pequena, falando de namoro nas escolas. Então, assim, Isso mostra que cada dia mais o pai, a mãe e o avó, ele tem que ficar atento naquilo que a criança está fazendo. Tanto faz na Netflix, como nas redes sociais, na internet, no Facebook e no Instagram. A gente tem que ficar monitorando 24 horas. Esse vai ser o papel da mãe, do pai e da avó. Obrigado pela oportunidade,
vereador. Obrigada, vereador. A gente vive aí num mundo onde a maioria das mães trabalham para ajudar no sustento da sua casa, os pais estão trabalhando e muitas das vezes acham que os seus filhos estão seguros em casa. Infelizmente, a gente tem visto que isso não tem acontecido. Então, é repugnante, realmente. Vereador, quem pediu a parte? Vereador Ederson, depois Hamilton.
Obrigado, vereadora Cleide. Eu ia pedir a parte com o vereador Zé Fernandes, mas tinha muitas partes, o tempo dele estava acabando. E o Hamilton, de parabéns, o Zé Fernandes, a senhora. Todos que estão participando, expressando repúdio com relação a essa cena do filme do Danilo Gentili, estrelado ali pelo Fábio Porchat, e que o filme é de 2017, mas entrou na grade da Netflix, então popularizou. Mas esse assunto de pedofilia é um assunto muito sério. Eu já falei aqui nessa Casa de Leis, há uns 5, 6 anos atrás, sobre isso. Havia uns movimentos aqui no Brasil para descaracterizar a pedofilia como crime e colocar como doença, como uma doença, um transtorno psicológico, a questão da pedofilia. E havia ainda outros pensamentos mais terríveis ainda, que queriam legalizar a pedofilia, dizendo que uma criança de 12 anos, 13 anos, ela já tem o conhecimento necessário para decidir com quem ela quer ou não ter uma relação sexual. Então, a que nível é que pode chegar a questão da pedofilia? Existem países na Europa que estão bem avançados nesse sentido, de destruição da família, buscando legalizar a pedofilia. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso, e começa assim, quando não há um levante contrário a cenas como essa, a sociedade acha que é normal, e aí vai acontecendo essa normalização de algo que é repugnante e que é crime, sim. Então, eu também me junto a cada um de vocês e também manifesto meu repúdio a essa banalização e a esse incentivo à pedofilia que tem acontecido. Obrigado, errou a palavra.
Vereador?
Uma parte. Bom, eu quero aqui parabenizar aí os vereadores que têm esse viés da defesa da família, né, e levantando essa pauta, né, no primeiro momento da nossa fala, nós levantamos essa pauta nessa manhã, sobre a questão da pedofilia. E é interessante, estar conversando aqui com o vereador Domingos, que nós podemos fazer o cadastro, né, dos celulares, do nosso filho, iOS ou então Android, no nosso e-mail, que a gente vai monitorando, né, qual que é as páginas, qual que é o canal que eles estão entrando, né, através do nosso próprio celular. Então, há essa ferramenta, né, dos pais. Você vai dar um celular para o seu filho, cadastra no seu e-mail. Que aí você vai ter esse monitoramento de tudo que ele está observando, que sempre vai chegar ali para você alguma notificação. Mas quando o pastor Edson fala que é a situação da discriminação, aqui na página da revista Veja fala sobre essa questão da discriminação da pedofilia, que vem com uma situação bem velada, né, tentando implementar isso dentro das famílias. Né? Foi uma matéria do Jean Williams e Maria do Rosário, aqui no dia 23 de outubro de 2017, viu? Então, assim, isso é muito complexo, né, quando se vai tratar disso. Né? Se há uma resposta à questão da maioridade para alguma situação de crime, por que nós vamos aceitar essa situação? Então, é interessante levantar essa pauta para que as famílias cristãs comecem a ficar atento nessa questão dos envolvimentos do seu filho e usar essas ferramentas e também ficar atento a essas pautas da questão do poder público. Muito obrigado, eu vou falar.
Uma parte, vereadora. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, vereador Cleide Lager, e o Zé Fernandes, Hamilton Espíndolo, né, que subiu na tribuna nessa manhã, né, para falar desse tema. É muito importante, né, a gente orientar e deixar toda a família atenta, né? Porque nós somos defensores da família. Todos os 23 vereadores aqui são pais de família. E nós temos que realmente proteger nossas crianças. Vocês estão de parabéns. Estamos de mãos dadas, né, para vigiar e ajudar nossas famílias napolina, goiana, né, de mundo afora aí, né, a ficar atento nesse sentido. Parabéns. Que Deus abençoe. Obrigado pela parte.
meu tempo está acabando, e lembrando apenas, lá ele coloca que a pedofilia, ela é um preconceito. Senhores, pedofilia não é preconceito, não é, não foi e nunca será preconceito. Pedofilia é crime. E uma vez que se mexe com uma criança inocente, um adolescente inocente, isso é crime. Então, é o meu repúdio aqui em relação à Netflix por, infelizmente, colocar esse filme repugnante e nojento nas nossas, para que as nossas crianças possam assistir. Devolvo a palavra, senhor presidente, e muito obrigada.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Agradecer a pessoa que está nos auxiliando aqui, né? A Cleide é mais alta um pouquinho, tem que colocar um livro aqui para poder o microfone dar na altura, mas a gente é mais baixo um pouco. Cumprimentar aqui, cumprimentando a você que está nos acompanhando aí pela Rádio Manchester, você que está acompanhando a TV Câmara, cumprimentar todos os vereadores aqui na pessoa do líder, do prefeito ali, o vereador e amigo, parceiro Jackson Charles. Um tema interessante este manhã aqui, pela manhã trazido pelo doutor Zé Fernandes, pela Cleide, pelo vereador Hamilton, né? O vereador Hamilton até começou o discurso dele aqui falando da parceria que ele tem com o executivo. Aonde que o vereador faz um trabalho para poder atender uma demanda que ele pleiteia há muito tempo, antes até mesmo de ser vereador, que é a demanda do autismo. E é uma demanda também dessa casa, de todos os vereadores, dos outros 22 vereadores. O vereador disse que a sua emenda de R$67 mil para poder fazer um investimento nessa área. Mas um tempo atrás o líder do prefeito subiu aqui na tribuna e disse aos vereadores dessa casa que a gestão ela pretende fazer bem mais do que isso. E o vereador de uma determinada região, ele pode estar aí conversando com a sociedade, com os moradores daquela região, e realmente ver um projeto que atenda aquela região. Então eu acho que o colega, o amigo, o vereador Hamilton, com certeza, ele vai estar atento a isso aí, e ele vai poder aí, num curto prazo de tempo, escolher aí realmente o que fazer e vai apresentar ao executivo, com certeza, com o apoio dessa casa aqui, a gente vai estar ajudando ele nas suas demandas. Outro assunto, presidente, eu fui representar essa casa de lei na iniciativa da mesa diretora, que é o programa Escola Legislativo na Escola. Nós tivemos ali na escola Carlos de Pina, aonde que teve cerca de 150 alunos. E o que me deixou muito feliz nessa conversa, nessa proposta da mesa diretora de estar encurtando o caminho do legislativo com o jovem anapolino, vereador Suender, eu até gostaria que na próxima que tivesse, o senhor pudesse participar com a gente também, porque é muito interessante, o vereador Delcimar Fortunato e todos os vereadores, eu acho que é importante estar na escola para a gente conversar. E lá a gente pôde captar algumas coisas que o jovem trouxe. E aí, uma fala interessante de um jovem lá, ele é morador do Recanto do Sol, e nos perguntou em que pé está aquele viaduto ali próximo ao Lírios do Campo, vereador, que pleiteia como pré-candidato a deputado federal, João da Luz. E eu disse ao aluno que a parte que pertence ao município, aonde que a Câmara de Vereadores esteve lá para poder fazer o lançamento, aquela via dupla que sai da BR ligando ali se eu não me engano, acho que é Portal do Cerrado, ali dá o fundo residencial das Flores, depois do Recanto Sol, está praticamente pronta. Agora, a parte que cabe ao governo federal, que ainda não está pronto. Mas que seria uma demanda e uma cobrança trazida para o deputado federal. E que o jovem ficasse atento, que esse ano é um ano que quem pleiteia estar como deputado federal vai estar batendo na porta do seu pai ou do seu avô, até mesmo na porta do jovem, que a maioria ali com certeza tinha 17, 18, 19 anos, às vezes tem título ou às vezes a fazer. Então aí que mora a importância da participação do jovem, porque o jovem é inteligente, ele sabe o que, é que precisa para poder atender a sua região. E nesse momento, aquela jovem que nos fez a pergunta, é interessante que construa o viaduto para poder dar acesso ao Recanto do Sol, para poder desafogar o trevo que tem que dar ligação à Bazaela. Então, a gente respondeu com propriedade essa demanda. E uma outra demanda, vereadora Andréia, que foi trazida lá, a respeito do jovem que ali estava, presidente da Casa Grande Ribeiro, que é a demanda em relação à construção de escola do estado aqui no nosso município. E aí eu disse aos alunos que a última escola que tinha sido construída na cidade de Anápolis é a escola Senador Onofre Quinan, que fica ali na divisa do bairro de Lúdico Tropical, que tinha 20 anos. Mas devido à importância que teve na eleição passada, onde fizemos 3 deputados estaduais, a gente conseguiu uma nova escola na cidade de Anápolis, depois de 20 anos, que foi a Salvador Santos, ali no Calistolândia. Mostrando para os jovens que ali estão a importância que teve de fazer 3 deputados estaduais, vereador Delcimar Fortunato, na cidade de Anápolis, que é o deputado estadual Antônio Roberto Comide, o deputado estadual Coronel Dailton e o deputado que fez frente e lutou para que pudesse construir aquela escola, que é o deputado estadual Hamilton Filho. E ali, vereador André, a gente mostrou a importância de ser barrista. Porque quem faz essa cobrança para o governo estadual é o deputado estadual. Da nossa parte, como vereador e da parte do executivo, a gente faz sempre, que é o quê? Doar o terreno para que a escola fosse construída. E aqui, eu a lembro, aqui nessa casa, foi uma ou duas vezes, a gente já fez várias doações até para poder construir aqui no nosso município delegacias. Eu a lembro que uma vez, se eu não me engano, em 2011, estava com o vereador, a gente doou 7 terrenos para poder construir 7 delegacias de polícia civil. Essa delegacia não foi construída. Aí o que fizemos naquela época? Câmara Municipal e Administração alugou-se residências para poder a delegacia da Polícia Civil poder continuar aqui no nosso município. Uma delas foi ali no bairro de Lourdes, outra lá no Recanto do Sol. E aí eu disse para os jovens que ali estavam, que eram em torno de 150 jovens, como é fundamental eles participar. Primeiro, com ideias positivas que trouxe lá a respeito da construção do viaduto. Segundo, a pontuação em relação à construção de escola estadual, porque a Câmara Municipal, junto com o Executivo, a gente consegue a doação de terreno. Mas que, às vezes, para poder construir viaduto na nossa cidade, não precisa de quê? Deputado federal, principalmente deputado federal, com possibilidade aqui do município de Anápolis. Porque aí sim, ele tem condição de colocar recurso. E não é um recurso, não. Recurso que dá realmente para construir. E a importância de fazer mais deputados estaduais. Hoje nós temos 3, mas a cidade de Anápolis tem condição de fazer 5. Porque aí nós temos uma força maior para poder cobrar do governo estadual. Quando você é um deputado da base, eu nem digo cobrar. Você tem uma parceria com o governo estadual. E quando você tem uma parceria com o governo estadual, é mais fácil o diálogo. Principalmente numa cidade que é o segundo PIB do estado de Goiás, e aonde nós temos um déficit de pelo menos 10 escolas estaduais para ser construída na cidade de Anápolis. Nós precisamos de, no mínimo, 10 escolas estaduais na cidade de Anápolis. Uma urgente ali no setor industrial, uma urgente ali no Recanto do Sol, outra urgente aqui no Conjunto Filósofo, uma urgente ali na Fabril, no Guanabara, para poder atender Guanabara, Aldeia do Sonho, e várias regiões de Anápolis não precisa de escola estadual. Então precisamos ficar atentos. Esse ano é o ano de eleição. Nós não podemos simplesmente jogar o nosso voto pelo ralo, porque depois não tem onde cobrar. Ou senão, a gente vai ouvir um deputado falar que veio na cidade de Anápolis e deu uma emenda que irrisória, não dá para fazer nada. Nós precisamos de deputado que chegue aqui, faz um compromisso de construir uma escola estadual e vai lá junto com o governo estadual e faz esse trabalho. Nós precisamos de um deputado federal da cidade de Anápolis, aonde ele possa fazer uma locução com o governo federal. Não um governo de, um deputado de oposição, mas um deputado que tem um diálogo com o governo para poder trazer benefícios para o nosso município e para o nosso estado. Obrigado, presidente, por conceder a palavra e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, Fred Cacheta. Concedi 5 minutos do meu tempo ao vereador Fred Cacheta. Ficarei com os outros 5 minutos restantes.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do meu presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimentar os demais pares do meu amigo Jackson Charles. Cumprimento também a todos aqui presentes, diretoria legislativa, diretor de comunicação, ao repórter Lucivan Machado. Primeiramente, eu gostaria de justificar o meu atraso, presidente, na sessão, é porque eu estava em uma visita técnica, juntamente com o deputado federal Major Vitor Hugo, que está na nossa cidade. Fizemos algumas visitas desde na parte da manhã e agora, no momento, ele se encontra lá no Porto Seco, mas devido à sessão eu não pude acompanhá-lo. E dizer ao vereador Domingos de Paula, a respeito daquele viaduto, assim como eu estava conversando com a vereadora Thaís, o vereador Ederson, que é uma das prioridades do deputado, né? Assim que a nova concessionária, a Ecovias, assumir aquele viaduto é uma das prioridades. Foi o dia que o ministro Tarcísio esteve aqui na cidade de Anápolis, até teve uma alocução junto com o nosso presidente. Mas o motivo que eu subo aqui hoje, presidente, tem a ver com a questão que foi citada anteriormente, que fiquei enojado também, eu nem quero falar. Eu acho que é repudiante aquilo que a vereadora e minha amiga Cleide levantou aqui aos demais vereadores, que é a respeito daquele filme do Netflix, né? Eu acho que não precisa nem ser pai, nem mãe, vereadora. Basta ter pelo menos um senso comum de ser humano para se sentir enojado com aquele filme, né? É repudiante o que a Netflix tem feito ultimamente. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez, né? Estamos trazendo várias e várias situações que, inclusive, eu acho que nem necessário ao ponto de trazer, porque pode gerar até propaganda, né, para uma empresa que está fazendo uma canalice dessa. Mas eu quero chamar a atenção dos papais, das mamães, principalmente das mamães que têm bebês recém-nascidos, né. Na semana passada tivemos a notícia que o banco de leite da cidade de Anápolis está com a defasagem de estoque. Isso é muito preocupante, porque o leite materno que ali se encontra, ele alimenta bebês que estão na UTI da Santa Casa e muitas mães não podem ir até o bebê ou também não tem a projeção do leite. Então eu gostaria de chamar a atenção a você, mamãe, que está com excesso de leite ou que queira doar, a você, papai, que conhece alguém, a você, amigo ou vizinho que nos ouve nesse momento, para que possa levar até essas mamães essa doação, que hoje a cidade de Anápolis precisa de 60 litros por dia. E hoje a doação é 40, né? E o banco de leite tem que acrescentar aquela fórmula. E um bebê recém-nascido que está ali na UTI pode trazer problemas gastrointestinais por causa dessa fórmula. Então eu gostaria que você, mamãe, que está com excesso de leite, faça essa doação. E aproveite para conhecer os serviços ali do banco de leite. Tem muitos serviços bons para vocês ali no banco de leite. Para a mamãe tem psicólogo gratuito. Até para quem não é doador, tem o tratamento psicológico lá gratuito. Tem o serviço de nutricionista, pediatria, fonoaudiologia para os bebês, aqueles que têm dificuldade. Odontólogo, aqueles, a frenagem, a língua presa, vereador Ederson Lopes, é ali tratado. Então, você, mamãe, que se interessa em fazer esse tipo de doação, levar, salvar vidas de bebês, eu vou estar passando o telefone aqui do Banco de Leite para pegar maiores informações. Há coleta na sua casa, você que não pode deslocar. Então, basta você querer que você irá salvar muitas vidas. O contato com o WhatsApp do Banco de Leite é 62-999-67-7251 e o telefone fixo é o 3902-1722. Então, só para tentar a você que conhece alguém, ou a você, mamãe, que está amamentando. Vamos fazer a nossa parte, que o Legislativo Anapolino também faz a dele. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, eu convido o vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa casa, que vai usar o tempo de 5 minutos, até mesmo porque dividiu com o vereador Fred Cacheta.
Senhoras e senhores, muito bom dia. Quero iniciar os cumprimentos, cumprimentando o presidente executivo da Anapolina, Frederico Godoy. Em nome do Fred Godoy, cumprimento todos os demais colegas. Já que a torcida do Galo se não manifestou, meus sentimentos aí a todos os torcedores do Anápolis, me solidarizo, viu, Lozimar, com todos vocês. E Porá é bem distante, mas dá trabalho, né? Complicado. Mas brincadeiras à parte, né? Complicado ver um time igual o Anápolis perder dentro de casa a oportunidade de adentrar a uma semifinal do Goiano e disputar aí uma Copa do Brasil, uma Série D de brasileiro. A gente que é dirigente esportivo sente realmente na pele tudo que o Anápolis está sentindo na manhã de hoje. Na verdade, o que me traz aqui, senhoras e senhores, é uma fala no sentido de gratidão. Gratidão aos 23 pares desta casa, porque hoje nós estaremos votando, em primeira votação, o projeto que dispõe sobre o adicional de titulação dos servidores efetivos da casa. Quando nós adentramos e assumimos a presidência desta casa em 2019, para o último biênio da 18ª legislatura, nós fizemos um compromisso, vereador Lizier, que já foi presidente desta casa, não só com as demandas no sentido de projetos de leis, mas também da administração da casa. E a valorização do servidor, seja ele efetivo ou seja ele comissionado. Servidores comissionados, nós tivemos aqui um projeto de lei, onde nós trouxemos a equiparação do salário dos servidores comissionados, aqueles que são contratados e responsabilidades por parte dos vereadores, na situação de que o cargo ocupado pelo assessor do vereador, ele seja equiparado e ganhe o mesmo tanto que os demais colegas. Hoje, se você observar, tem uma equiparação salarial da lotação do cargo do servidor comissionado. E o servidor efetivo estava com salário defasado. Nós, primeiramente, fizemos o plano de cargo e salários, aprovamos graças ao apoio dos vereadores, e hoje nós estamos trazendo aqui a titulação por parte dos servidores que vai ajudar na formação e capacitação de todos os servidores. Ou seja, o servidor que ingressar em um curso superior, em uma pós-graduação, entre outras, ele terá um abono a mais em seu salário. Isso faz com que o legislativo seja cada dia mais atualizado, cada dia mais otimizado, e isso é investir no poder legislativo anapolino. Nós, no passado, não víamos senadores da República, deputados federal, como foi bem colocado aqui pelo Fred Cacheta, e um abraço ao Major Vitor Hugo, e um agradecimento a tudo que ele tem feito pelo município. É um deputado federal atuante e um dos que trouxe maior situação de emendas para o município de Anápolis. Aqui um reconhecimento a ele, espero que ele destrave realmente a questão do viaduto, porque é uma demanda reprimida que há muitos e muitos anos vemos a situação daqueles familiares ali, que são em torno de 60, 70 mil pessoas, no horário de pico ficarem ali ilhados naquele viaduto. Então, no passado nós não tínhamos aqui visitas de senadores da República, deputados federal e deputado estadual. Hoje, a Câmara Municipal é respeitada, vereador Soeder. Nós temos aqui visitas constantes de senadores, deputados federal, deputados estadual. Hoje, toda a discussão dos projetos para Anápolis através do Poder Executivo passa por esta casa. Hoje, nós temos um respeito, um poder independente, um poder legislativo que está tomando forma do tamanho da cidade de Anápolis, que há muitos e muitos anos era esquecido, que não tinha uma sede decente, que não tinha gabinete decente, que não tinha acessibilidade, que não tinha a valoração do servidor efetivo, do servidor comissionado. Hoje é respeitado e é motivo de matéria a nível estadual e nacional, principalmente na adesão do Colari, no E-Social, entre outras. Então fica aqui o meu reconhecimento, vereadora Thaís, correligionária e pré-candidata a deputado estadual, boa sorte nessa empreitada de Vossa Excelência. Sei que Vossa Excelência tem muito a contribuir ainda, não só para o município, para o Estado. Então fica aqui o meu reconhecimento, João Feitosa, e todos os colegas, por ter tramitado nas comissões de mérito esse projeto que traz a valorização do servidor efetivo da Casa, dos servidores comissionados, do Legislativo Anapolino. No mais, uma semana abençoada a todos. Meus sentimentos ao Anápolis Futebol Clube, na pessoa do Luzimar Silva. Torço que para 2023 nós estaremos, se Deus permitir, abençoar o presidente Frederico Godoy, acesso à primeira divisão, a gente fazer aquele clássico de fato, galo e rubra, rubra e galo, onde lota o Jonas Duarte. Grande abraço a todos.
Na sequência, eu convido o vereador Jean Carlos, antes eu vou dar um minuto de réplica ao vereador Luzimar Silva.
Obrigado. Quero aqui falar, nosso presidente Leandro, né? Só perde quando joga, né? Então, o Anápolis, para ser eliminado, ele pelo menos está jogando, né, seu presidente? No caso da Anapolina, que nem jogando está, né? Hoje o clássico é Anápolis e Grêmio. E como o senhor bem colocou, fica triste a situação do Anápolis, eu também fico, né, sabendo aí que o CT da Anapolina está indo a leilão nos últimos dias, situação lamentável. E com o torcedor da Anapolina, eu só falo o ano que vem, só quando eu subir para a elite. Agora eu vou discutir com o torcedor do Grêmio, que está na Série A do campeonato. Devolvo a palavra.
É verdade, vereador Luzimar, concordo em gênero, número e grau com Vossa Excelência. O CT realmente está indo à praça, é lamentável a situação, foi uma ação trabalhista de R$18 mil, que correu e foi julgada a revelia, ou seja, não teve nenhuma defesa por parte da administração pretérita da Anapolina, mas nós estamos entrando com embargo. Aquele CT, todo mundo sabe que é uma área doada pelo município, ele tem duas cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade, ou seja, não pode ser comercializado nem penhorado, mas é lamentável a situação que a Anapolina chegou. Nós retornamos à Anapolina junto com Frederico Godoy, presidente executivo, para tentar reverter tudo isso. Temos a humildade de aceitar que a Anapolina realmente não merece estar onde está, mas nós iremos retornar e fazer aquele velho clássico galo e rubra, rubra e galo, para que a torcida volte a lotar o Jonas Duarte. Mas ainda me solidarizo com Vossa Excelência no dia de hoje, cabeça inchada.
Obrigado, presidente Leandro, demais colegas, bom dia. Cumprimentos àqueles que nos ouvem através da emissora Rádio Manchester, toda a imprensa presente, colegas e demais pessoas presentes no plenário Teotônio Vilela. Primeiramente, parabéns ao Galo, né? Ao contrário, eu creio que fez uma trajetória boa, Luzimar. Diante das circunstâncias, foi representou, e acredito bem,
a cidade de Anápolis no Campeonato Goiano. É lógico que queríamos que tivesse ido para as finais e certamente teria a torcida de todos nós. Mas os cumprimentos a toda a diretoria do Anápolis Futebol Clube e aos jogadores que participaram do campeonato. Quero aqui, ainda brevemente, sobre a questão do viaduto Recanto do Sol, vereador Leandro, e com certeza aí pré-candidato a deputado federal, é uma informação que continua persistindo, é que no consórcio, na empresa que recebeu a exploração do trecho Anápolis Aliança, e é responsável pela obra também desse viaduto, a previsão é para 2038 de investimento naquele local. Enquanto o ministro do transporte não conseguir antecipar esses investimentos, vão ficar derrapando nessa pretensão. O município fez a parte dele, mas infelizmente a previsão de investimento naquele local, na 414, segundo o superintendente do DENIT, Goiás, é 2038, a não ser que antecipe, Josimar, esses investimentos. Isso está lá disponível para quem entrar no PNR, Plano de Exploração Rodoviária, desse trecho no Ministério do Transportes. Mas, na verdade, também quero abordar aqui o projeto de lei dessa casa, que contempla os servidores com a titulação, com a titularidade e faz as adequações necessárias para, de fato, promover aí o incentivo e a valorização dos servidores. Cumprimento a mesa diretora, todos os colegas que se dedicaram, envolveram e apoiam essa demanda importante dos servidores dessa casa, assim como o executivo, vereador Jackson, fez também ali na administração municipal, trazendo esse reconhecimento e esse mecanismo de valorização àqueles que se aperfeiçoarem, que se concluírem cursos de aperfeiçoamento correlatos, né, às suas áreas afins, a seus cargos. E isso é importante, seja no Poder Executivo, no Legislativo. E para quê? Para trazer valorização do servidor. Mas como uma coisa puxa a outra, vereador Domingues, eu quero fazer um alerta. Nós reconhecemos aqui a administração, reconhecemos a gestão de pessoal da administração do prefeito Roberto Naves, que atingiu o controle de gastos pessoal, que reduziu os gastos aquém do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e que trouxe valorização aos servidores, titulação, vale alimentação, o aumento da correção agora da data base em 18% num cenário que muitos às vezes não acreditavam. Então é importante os pontos positivos serem destacados, sim. Mas nesse mesmo prisma, vereador Jacques, eu quero fazer um alerta, e a gente reconhece que algumas situações é importante que se faça a terceirização, a busca pela gestão de parcerias públicas e privadas, como foi, por exemplo, o caso da UPA pediátrica, que nós reconhecemos, trouxe inovação, trouxe talvez uma maior flexibilidade para a contratação de pessoal, uma maior flexibilidade para aquisição de materiais, insumos e suprimentos para aquela unidade. Algumas situações, como a própria pandemia exigiu contratação de pessoas credenciadas para a área de saúde, algumas situações da educação que inevitavelmente requer maior emergência, e aí, por exemplo, agora no caso dos cuidadores que serão credenciados, mas assim, um alerta para que não se faça dessa exceção, vereador Jacques, uma regra. Eu digo especialmente isso porque muitos são os vigias que têm nos procurado sobre tudo em razão da perca do adicional, que aí tem um embrólio jurídico, a procuradoria apontou, a empresa fez um parecer técnico lá, a consultoria apontando que era incompatível, mas já se avista uma contratação de empresa para prestar serviços nesse mesmo prisma. O que eu quero alertar é para que não faça das atividades de Estado esse serviço de terceirização. Porque, além de nós não podemos tratar as exceções como regra, nós não podemos deixar de lembrar que nós temos que garantir a médio e longo prazo, vereador Luizier, a sustentabilidade financeira e o equilíbrio autorial do nosso ISA. Então, cada vez que nós contratamos determinado serviço para ser prestado de forma particular e que não há recolhimentos para a Previdência ou regime próprio, nós temos que ter ciência que lá na frente nós vamos ter um impacto previsto num regime próprio. Então nós sabemos que o prefeito Roberto fez o concurso público para professores, reconhecemos a importância, foi feito convocações, mas é bom, e aí serve de alerta, sobretudo para a gestão de pessoal, que faça o planejamento e elabore aí os concursos públicos, para porque, além de não fazer da exceção regra, que nós temos que garantir a prestação de serviço público, sobretudo com pessoal efetivo, com o serviço que o Estado pode proporcionar diretamente. Ah, mas vamos desafogar o Estado, e nem sempre isso é positivo. Eu reconheço, em algumas situações é positivo, em algumas situações é inevitável, como na área da saúde, e traz muitas vezes eficiência. Mas não façamos disso uma regra, até porque as consequências a médio e longo prazo para o regime próprio, e aí não digo para essa administração específica, mas para a próxima administração, para as que sucederão, porque o regime próprio cada vez mais vai receber pessoas aposentadas e pensionistas. E naturalmente ele depende de demanda recursos para suprir o pagamento dessa folha. Então fica apenas um alerta, sobretudo nessa questão que envolve a questão dos vigias, para que não se faça, né, essa contratação de empresa para prestação de serviço similar. Antes, porém, vamos criar aquele programa que foi ventilado, inclusive, para o senhor, vereador Jacques, que o prefeito sinalizou positivo, para contemplar esses vigias que perderam esse adicional através de um programa específico para que eles possam prestar o seu serviço e, quem sabe, criar uma gratificação, um abono pecuniário para que eles possam ter, vereador Domingo, compensado essa dificuldade financeira que foi a perda adicional de periculosidade. Então, se essa administração, assim nós reconhecemos, criou a titularidade e contemplou milhares de servidores, assim como o Vale Alimentação, como fez agora com a Database, dando o aumento de 18%, façamos esse trabalho também para que o serviço não possa, a precarização, a terceirização não possa ser transformada em regra. Excepcionalmente, como agora a gente sabe a necessidade de cuidadores, a gente sabe que demanda tempo para realizar um concurso público, vereador Suendo. Então é preciso ter esse equilíbrio. Então fica apenas um alerta, sobretudo a Secretaria de Recursos Humanos e ao controle previdenciário, para que nós possamos evitar a proliferação da contratação terceirizada de serviço. Vamos priorizar a realização de concurso, e eu tenho certeza que o prefeito Roberto tem essa percepção, nós acreditamos e confiamos na gestão dele, mas fica esse alerta, sobretudo porque nós conhecemos bem o sistema previdenciário próprio do município de Anápolis, sabemos que ele tem um déficit previdenciário que não foi causado por essa administração, vereador Jacques, ao contrário, essa administração tem buscado sim um equilíbrio autorial, mas essa é uma medida que pode trazer impactos para médio e longo prazo para o ISA, e por isso o alerta que fica aqui, para que a administração evite terceirizar alguns serviços públicos, que eu entendo que não devem ser precarizados e devem ser mantidos, sobretudo, na prestação de serviços diretos, através da administração direta do município. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, o último orador do grande expediente, vereador líder do prefeito Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente em exercício e, em breve, efetivamente, presidente dessa casa, Domingos de Paula. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presentes na sessão ordinária, quero cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelos trabalhos desenvolvidos. Quero aqui cumprimentar a todos que nos ouvem através da transmissão ao vivo da Rádio Manchester. Cumprimentar a todos que nos assistem através dos nossos canais via internet, especificamente ao nosso canal do YouTube. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras e imprensa que cobre essa sessão. Antes de fazer a minha colocação sobre as falas proferidas nesta manhã, eu quero aqui, primeiramente, fazer um cumprimento respeitoso e especial à mesa diretora dessa casa, que tem como líder o nosso presidente Leandro Ribeiro, pela honrosa atitude na valorização do servidor público desta casa. Há anos, essa casa, o servidor dessa casa, vem lutando para conquistar essa grande vitória aqui agora, essa legislatura, através dessa mesa diretora e por iniciativa do presidente Leandro Ribeiro, está ofertando esta possibilidade, demonstrando aí o respeito e a valorização do servidor público dessa casa. Vereador Leandro, ele fez uma colocação importante aqui quando ele disse do espelho que essa casa legislativa tem sido para outras casas legislativas. Às vezes, são coisas que não têm muita conotação, nem política, e nem se torna prioridade das matérias jornalísticas, mas que, de alguma forma, ela mostra o excelente trabalho que essa casa legislativa tem feito, atraindo outras casas legislativas para usar e levar daqui os exemplos positivos aqui desenvolvidos. Então, meus cumprimentos à mesa diretora, ao presidente Leandro Ribeiro, e que a próxima mesa tenha a mesma visão de valorização para que eles possam alcançar todos os seus objetivos e suas conquistas, porque desenvolve, com certeza, há anos, um excelente trabalho aqui no Poder Legislativo. Também, antes de fazer minha fala, eu quero aqui fazer a fala em cima da fala do vereador Jean, que fez algumas colocações importantes aqui, envolvendo valorização de servidor, envolvendo as ações do Poder Executivo. E aí eu quero aqui iniciar a fala dentro do final da fala do vereador Jean, quando ele falou do déficit autorial do nosso Instituto de Seguridade. Desde o princípio da administração, vereador Jean, o prefeito municipal tem se debruçado para fazer o equilíbrio do déficit autorial do nosso querido ISA. E essa casa legislativa teve um papel importante quando nós fizemos as doações diárias para o Instituto de Seguridade Social para poder fazer o equilíbrio e fazer com que houvesse uma equiparação entre a receita e a despesa, valorizando o servidor público e também demonstrando a responsabilidade com a preocupação daqueles que, porventura, com certeza, estarão se aposentando no futuro. E o prefeito Roberto Naves, todas as suas ações foram voltadas para a redução desse déficit autorial, e nós aqui tivemos uma participação importantíssima. Com relação aos credenciamentos, credenciamento, ele é feito para suprir as necessidades emergenciais. O vereador Jean falou exatamente a palavra de ordem: emergenciais. O prefeito Roberto Naves já deu a demonstração com relação ao concurso público para os professores, já acenou nessa casa legislativa aqui, numa prestação de contas semana atrasada, onde ele assinalou para mais chamamentos de mais professores daquele cadastro de reserva, dentro das prioridades e dentro daquilo que a lei ofertar e puder ser aplicada, em demonstração exatamente a sua preocupação ao equilíbrio do déficit autorial e também a valorização daquelas pessoas
que embora não passaram efetivamente, diretamente, no concurso, mas estão no cadastro de reserva, uma vez que a administração já cumpriu com seu papel legal, chamando as pessoas aprovadas. Portanto, o prefeito tem feito um trabalho de excelência nessa questão. Nós temos problemas aí de pessoas pegando licenças, pessoas se aposentando, e o prefeito já está em estudos na Procuradoria as ações voltadas para os novos concursos. Inclusive o vereador Jean nos citou aqui, por exemplo, os fiscais de obras, que é prioridade do prefeito Roberto Naves. Que nós temos trabalhado nisso, eu, vereador Ederson, enquanto secretário, e eu enquanto secretário, na valorização desses fiscais, dos analistas. Quer pedir uma parte? Vereador Fred. Frederico Godoy.
Obrigado, vereador Jacques. Falando nos fiscais de obra, depois eu gostaria que você levasse para o prefeito Roberto, já foi cobrado aqui na tribuna, a questão dos carros dos fiscais. Hoje estamos, os carros, todos sabem que o prefeito fez um chamamento dos aplicativos, e esses aplicativos estão dificultando muito esses fiscais aí nessas obras. Então eu gostaria que o senhor levasse essa pauta para ele. Ele já fez esse compromisso com a gente, mas é uma coisa que tem que ser rápida, porque muitas obras do setor imobiliário, o senhor faz parte, eu faço parte, o setor da construção está parado justamente por causa dessa dificuldade dos fiscais em as obras.
Obrigado, vereador Fred. Realmente, já está na pauta do prefeito e ele está encaminhando essa demanda, vereador Fred. Também, hoje, por exemplo, deve ser aberto, vereador Jean, o credenciamento para radiologistas. Por quê? Porque nós estamos sem radiologistas da noite para o dia, e obviamente o único caminho mais viável, mais lógico, para que a população não fique desassistida, é fazer o credenciamento. Mas que os radiologistas também estão na pauta para o concurso público. Ou seja, dentro da normalidade, dentro da lei, dentro do prazo a ser estipulado por um concurso público, acontecerá. Mas antes que isso aconteça, nós teremos sim que usar da ferramenta, do credenciamento, para poder manter o atendimento à população. Nós temos hoje uma lei importante que vai ser votada aqui hoje, uma lei que houve algumas alterações e que também, mais uma vez, o prefeito demonstra a sua preocupação, a sua valorização. Quando nós fizemos aqui a alteração da Secretaria de Integração Social, e nós fizemos aqui também a inclusão do esporte e cultura dentro da Secretaria, nós estamos aqui consolidando isso com a ampliação e a regulamentação e a valorização maior do programa Esporte para Todos. Né? Esporte em Ação, me desculpa, que foi Esporte para Todos lá atrás. Né? E que lá em 2011 atendia apenas 17 categorias, 17 modalidades esportivas. Em 2018, o prefeito Roberto Naves, em 2018, ele já avançou isso para uma ampliação de mais 23 categorias, chegando a 20 categorias, ou seja, 20 modalidades. E hoje, a lei traz uma ampliação para 26 modalidades. Isso mostra que o prefeito Roberto Naves tem um compromisso também com o esporte e com a cultura e o lazer na cidade de Anápolis. E aí eu queria aqui aproveitar a oportunidade para poder solicitar a todos os vereadores que nós possamos aprovar essa lei, que é uma lei que nada mais é que uma regulamentação dos dispositivos da lei 3.965, que regulamentou a lei 3.601, e que agora nós estamos fazendo uma regulamentação, uma ampliação, alcançando mais modalidades, né, para poder alcançar, e o mais importante, essa lei traz um fator interessante, que é a valorização do atleta iniciante, e não do profissional, mas do atleta iniciante, da criança, do adolescente, que está iniciando a prática esportiva. Portanto, eu quero aqui só, em nome do prefeito Roberto Naves, pedir para que nós possamos fazer a aprovação dessa lei, para que nós possamos colocar em prática efetivamente, rapidamente, essas alterações e ampliação dessas modalidades para atender mais crianças e mais atletas na cidade de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Jackson Charles, vereador policial federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador professor Marcos, vereador Edmilson, supermercado Serve Bem, vereador Lizeiro Zeboge, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador Ederson Lopes, vereador Thaís Souza e vereador João Feitosa, vereador Cleide Lário, vereador André Rezende, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereador presidente André Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Qual o sustento, senhor presidente? E vereador Reamilton.
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Senhor presidente, ainda em pauta, chegou correspondência agora do gabinete da vereadora Trícia Barreto, justificando que está em possibilidade de comparecer ao plenário nos dias 14 e 16 de março, devido à participação da Expedição Médicos S.A. em Lençóis, Bahia, como a única representante da cidade de Anápolis. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 274 2021, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Humberto da Cruz Ruivo e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 274/2021 está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Projeto 274/2021 de decreto legislativo. Vereadora Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Domingos Paula.
Caminhando o voto, senhor presidente. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência por trazer essa discussão, esse projeto aqui. E também sei que o servidor da casa, com certeza, está lá, todos. Ah, o título primeiro, favorável.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, Edmilson do Supermercado Serve Bem. Favorável, Edmilson. Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Favorável, Frederico Godoy.
Favorável.
Elio Araújo, ausente. Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Encaminhando, presidente. Na verdade, foi uma gentileza dos parceiros da mesa diretora que permitiu a gente colocar esse projeto aqui pela mesa diretora, mas foi uma iniciativa do João da Luz, né? E o senhor Humberto da Cruz, o Ruivo, ele é um construtor que veio de Portugal para a nossa cidade de Anápolis. Ele constrói casas de alto padrão, prédios na nossa cidade. E eu vou, numa oportunidade, fazer a apresentação mais clara sobre a presença do português na nossa cidade de Anápolis, porque ele tem contribuído. Eu vou deixar aqui, vou usar um pequeno expediente ou um expediente para poder apresentar para os nobres vereadores e para a sociedade brasileira, essa sociedade anapolina, o porquê que ele é merecedor desse título de cidadão. Voto favorável, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Zé Fernandes.
Favorável.
E eu também voto favorável. Lizeia José Borges.
Favor, presidente.
Luzimar Silva.
Favor.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Reamilton Espíndola.
Favorável.
Celiane da SOS, ausente. Policial Federal Swender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Doutora Trícia Barreto, ausente, porém justificada a ausência. O Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Vinte votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 274/2021 aprovado.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 255 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, institui o Dia do Arquiteto e Urbanista em Anápolis e concede homenagem ao arquiteta e urbanista e dá outras providências.
Projeto de lei ordinária 255 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 255 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 10, 2022, de autoria do prefeito municipal, alteram dispositivos da lei 3.965, de 4 de junho de 2018, que institui o Bolsa Atleta no município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, Assistência Social, Esporte, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 010-2022, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 010-2022, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de lei ordinária número 3-2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui a campanha do check-up feminino para orientação e prevenção de doenças da cidade de Anápolis e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 03-2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Inicialmente, com a palavra, a autora, vereadora Thaís Souza.
Obrigada, senhor presidente. Peço apoio dos nobres pares. É um projeto simples, que visa conscientizar e orientar mulheres sobre diagnóstico precoce e prevenção de doença através de educações, de ações educativas, de orientações. É um projeto simples, mas com certeza de grande alcance e importância. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, vereadora Andréia Rezende.
Quero parabenizar a vereadora Thaís Souza pela autoria do projeto. É um projeto simples, mas é muito importante e tem consequências reais na vida das mulheres. Nós estamos no Março Lilás, que é o mês de conscientização do câncer de útero, e nós sabemos que muitas mulheres deixam de ter acesso aos serviços de saúde por falta de oportunidade de acesso a eles. Com esse projeto, levando isso para os postos de saúde, fortalecendo a saúde da família, isso faz com que as mulheres tenham mais acesso à saúde, fortalece as mulheres e, por consequência, fortalece toda a família. Parabéns, vereadora.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Na sequência, o projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 03-2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, está aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei complementar número 24 de 2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre o adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos efetivos do Poder Legislativo no município de Anápolis e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Servidor Público e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei complementar 024 de 2022 está em discussão.
Discutindo.
Inicialmente, Fred Cacheta, depois João da Luz, depois Domingos Paula. Com a palavra, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Só para parabenizar toda a mesa diretora e, entre parênteses, o senhor presidente, por trazer mais esse benefício ao servidor público. Essa titulação, além de valorizar o servidor público da Câmara Municipal, automaticamente trará melhores serviços e a comunidade anapolina vai agradecer. Então, parabenizar o senhor, principalmente, entre parênteses, por um projeto de valorização. Desde o primeiro dia de mandato que eu estou ali, eu vejo a preocupação com o servidor público por parte do senhor. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Parabenizar, né, toda a mesa diretora, parabenizar o compromisso do vereador Leandro Ribeiro com o servidor público da Câmara. Foi um compromisso feito lá atrás, todos os efetivos da Câmara pediram esse compromisso e hoje é um cumprimento, né, da palavra. Então eu quero parabenizar nosso presidente Leandro Ribeiro e dizer que é o seguinte, a meritocracia, você dá condições para o servidor, ele investir nele mesmo e a partir daí ele ter uma recompensa, isso vale a pena demais. Então eu quero dizer que eu estou muito feliz em estar reconhecendo o servidor da Câmara, que ele mesmo vai estar fazendo um investimento no intelecto dele e ele pode contribuir não só para a Câmara, mas também para toda a sociedade anapolina. Parabéns, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Obrigado a você por estar fazendo parte também da mesa diretiva pelo segundo mandato seguido. Né? Nós fomos colegas de mesa diretora na legislatura passada e continuamos nessa. O senhor tem contribuído muito, assim como os demais colegas, para que os projetos da mesa diretora fluam e tragam êxito ao Legislativo Anapolino. Na sequência, o vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro, para poder cumprimentar a Vossa Excelência por ter a coragem
de ter conversado com o servidor público e ter colocado esse projeto aqui para poder ser apreciado. Cumprimentar aqui a vereadora Thaís, que é a presidente da CCJ, que me nomeou relator na CCJ. Cumprimentar o vereador Jean, que é presidente da Comissão do Servidor. Eu sou o presidente da Comissão de Finanças e lá eu pus como relator o colega policial federal Suende, que estava presente, o professor Marcos, Celiane, também Deusimar Fortunato e vereador João Feitosa. E todos os vereadores foram unânimes em passar esse projeto nas comissões para que ele pudesse ser votado hoje. E eu disse ao servidor da casa que não precisava de ir em gabinete, não precisava de ir nas comissões, que o vereador tem um compromisso com o servidor público da Câmara Municipal, porque, na realidade, todos nós somos servidor, o efetivo, o comissionado, o vereador. Nós estamos ali para poder atender a população anapolina. Então, cumprimentar mais uma vez Vossa Excelência, presidente Leandro Ribeiro, pelo trabalho, pelo seu segundo mandato de presidente. A coragem de ter tirado a Câmara daqui e ter levado para um lugar adequado e agora apresentando esse projeto de titularidade ao servidor público da Câmara Municipal. Parabéns ao senhor, à mesa diretora e todos os vereadores aqui da casa.
Obrigado, vereador Domingos Paula, que também faz parte desta mesa diretiva, que constrói juntos esses projetos que vão de encontro às melhorias da casa. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei complementar 024 de 2022 está aprovado por unanimidade dos presentes. Antes de passar a palavra à secretária para leitura de requerimentos, moções e indicação, o colega vereador Suender pediu a fala. Eu não sei ainda qual partido Vossa Excelência está.
PRTB.
Então, pela liderança do PRTB, vereador policial federal Suender.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Também quero mostrar minha indignação quanto ao filme da Netflix, o filme que proporciona apologia ao crime de pedofilia. Como policial federal, eu participei de várias operações, inúmeras operações contra a pedofilia, inclusive internacional. Então a gente tem que ter um cuidado, sim, com o que vai passar para os jovens, para as crianças, para os nossos filhos. E dizer que, olhando aqui o Twitter do ministro da Justiça, também policial federal Anderson Torres, já pronunciou dizendo que tomou as medidas cabíveis aí com todo o sistema de segurança pública e justiça para que as medidas, as providências sejam tomadas contra esse absurdo desse filme. Então, minha indignação, minha luta, e só tem um lugar para esse tipo de pessoa, pedofilia, seja no filme, seja em casa, seja em qualquer lugar. Esse bandido tem que estar preso, preso, para não falar uma outra coisa, mas preso é o mínimo que um pedófilo tem que estar. E espero que a justiça realmente repreenda de forma severa esses autores do filme, atores, e quem é que proporcionou essa apologia criminosa no Brasil.
Pela ordem também. Obrigado, vereador Suender. Na sequência, pela liderança do PT, professor Marcos Carvalho. Na sequência, Jean Carlos.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos e todas. Quero destacar a importância desse projeto que valoriza a titulação dos nossos servidores efetivos da Câmara. É uma conquista histórica. Nós sabemos das dificuldades de cada um ao longo da trajetória para avançar na formação, na verticalização do ensino. E, ao mesmo tempo, a gente mostra que essas pessoas merecem avançar nas remunerações, pois quando elas se qualificam, o serviço que é prestado para a Câmara e, em consequência disso, para a população, também avança. Mas quero destacar um outro assunto rapidamente. Nessa última semana, o deputado federal Rubens Ottoni, acompanhado pelo nosso mandato, fez algumas entregas importantes em Anápolis. 1 milhão em emendas para Santa Casa de Misericórdia, essa emenda de custeio para reestruturação, que tem ajudado na reforma daquela instituição, e tem prestado um serviço, principalmente na área de oncologia, fundante para o nosso município.
mais R$100 mil para o Instituto Federal de Goiás, para a iluminação do nosso equipamento esportivo, o que vai avançar na nossa oferta esportiva em Anápolis, e R$500 mil para a APAE. Essas emendas que o deputado tem enviado para a APAE há muitos anos são fundamentais para a manutenção e atendimento das crianças que passam pela APAE Anápolis. Então, quero destacar essas entregas no sentido de que a gente possa continuar captando recursos e fazendo desse mandato um mandato em diálogo com a sociedade civil e indutor de desenvolvimento educacional e social no município de Anápolis. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, pela liderança do União Brasil, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também, mais uma vez, reforçar aqui nossa satisfação em estar participando da aprovação de mais uma lei que proporcionará a valorização e estimulará o aperfeiçoamento do servidor efetivo e a atração para aqueles que, quando tiverem a perspectiva de realização de concurso público nessa casa, com certeza haverá uma busca maior, e não apenas a aprovação no concurso, mas também a permanência. Às vezes o cidadão passa no concurso, mas diante da pouca valorização acaba fazendo outro concurso, procurando outra carreira, outros locais de trabalho, outros cargos. Mas realmente parabéns, e que de fato essa lei possa ser devidamente implementada e permitir a valorização dos servidores dessa casa. Ainda sobre concurso público, reafirmando, o vereador Jacques disse que eu não citei a questão dos fiscais de educação. Na verdade, hoje eu falei de uma forma mais abrangente, de respeito à sustentabilidade do ISS. Mas há 15 dias, 20 dias atrás, nós aprovamos, e eu falei na tribuna aqui, da importância, vereador Jacques, da realização do certame para fiscal de educação, fiscal de postura, fiscal do meio ambiente, fiscal de trânsito e agente administrativo. Lógico que a Secretaria Municipal de Recursos Humanos, que possui um diagnóstico mais acurado, cadastradores imobiliários, inclusive, mas certamente com a realização desse concurso, nós ainda veremos de proporcionar uma ou outra valorização, que é a equiparação salarial dos atuais fiscais, que almejam, porque nós aqui tivemos a oportunidade de fazer a alteração do nível, e certamente com a realização do concurso haverá essa equiparação e, consequentemente, a valorização dos fiscais que já se encontram na ativa. E ainda, reforçar que nós sabemos que a administração tem toda uma prudência em relação aos gastos pessoal, mas que, naturalmente, nós esperamos que seja essa indicação acolhida e haja realização. E ainda, na questão, concluindo, presidente, da questão do técnico de radiologia, cumprimentar o secretário Júlio, que está aguardando o parecer da Procuradoria, mas que deverá também proporcionar a equiparação salarial do piso dos técnicos de radiologia do município de Anápolis. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PSB, doutor Zé Fernandes.
Obrigado pela oportunidade. Sobre a palestra O Mundo Precisa de um Pai, essas informações vão estar nas minhas redes sociais, mas eu já adianto aqui também que vai ser ministrada pelo pastor Klaus Assalim, um palestrante, como eu já falei, que essa mensagem tem chegado a mais de 110 países e vai ser realizada hoje, dia 14 de março, lá na Igreja Vida Nova, às 19h30. Ele vai começar a falar exatamente às 20 horas. E essa palestra é de cunho social, principalmente. Não tem uma mensagem religiosa, de pregação. O mundo precisa de um pai, é uma abertura social também. Igreja Vida Nova, às 19h30, hoje. Obrigado.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Na sequência,
pela liderança
do Executivo, vereador Jackson Charles.
Verdade, eu quero aqui, presidente, fazer um convite a todos os vereadores, que nós, o município está amanhã, a partir das 9h30, realizará a inauguração de mais um posto de saúde.
Vai ser às 17 horas, vereador, mudou para 17.
Mudou o horário? Às 17 horas, que é a unidade de saúde básica do Tropical. Dizer que essa unidade básica de saúde do Tropical é uma unidade básica que faz parte daquelas unidades básicas
que tinham paralisado as obras lá atrás, na administração anterior, por questões de complicações nas, recursos e licitações. E assim como Arco-Íris, o Ander e essa também, o prefeito está agora, mais uma vez, dando a demonstração de que o papel do administrador é também dar sequência nas obras paralisadas do seu antecessor. E o prefeito Alberto Naff tem feito isso ao longo do seu mandato, claro, com apoio inconteste dessa Casa Legislativa. Portanto, é uma satisfação muito grande para nós podermos comemorar, porque essa unidade básica do Tropical vai desafogar muito a unidade básica, por exemplo, do bairro de Lourdes, né? Com todos os serviços de atendimentos ali, com tratamento de tabagismo, vacinações, né? Todos os programas da saúde, odontologia, enfim. Será uma unidade que funcionará das 7 horas às 17 horas, com todo o serviço que hoje é feito nas outras unidades. Portanto, só fazer essa colocação aos vereadores, demonstrando aí a responsabilidade do prefeito Roberto Naves. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente, por poder contribuir com a fala do líder do prefeito. Aquela unidade da Tropical, nesse primeiro momento, ela está recebendo o pessoal da unidade lá do Jardim Alvorada, porque está fazendo-se uma reforma no Jardim Alvorada, né? O teatro lá estava muito ruim e a saúde está fazendo investimento em todas as unidades de saúde do nosso município. E começou ali do Jardim Alvorada também. Então, as pessoas que é atendida no Jardim Alvorada, ela vai ser atendida ali na unidade de saúde do setor tropical, que desde semana passada estava fazendo a mudança e agora a inauguração será amanhã, às 17 horas. Estava previsto para ser às 9 horas da manhã, mas a gente fez uma conversa, né, porque os vereadores gostam de participar, principalmente aquela unidade ali do Tropical, o vereador João da Luz, que acompanha aqui também, foi uma unidade que ela foi abandonada. Ela começou em 2013, depois ela foi abandonada na gestão do PT, e depois de algum tempo que a gente voltou com o mandato de vereador em 2016, essa administração do prefeito Roberto, a gente conseguiu fazer uma nova licitação. Essa licitação depois a empresa tornou a abandonar, a gente fez outra licitação e agora vamos estar entregando uma unidade ampla para atender o Tropical, Jardim Palmares, o Ander e toda aquela região ali, com mais uma grande unidade de saúde que vai ser inaugurada amanhã, às 17 horas. Então, aproveito a oportunidade, você que está nos acompanhando aí pela Rádio Manchester, pela a transmissão da TV Câmara, que amanhã você possa ir lá conhecer mais uma unidade de saúde que vai ser entregue a você, contribuinte, a você, cidadão anapolino da região leste. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pela liderança dos republicanos, vereador Reamildo Espíndola.
Bom, quero usar aqui essa fala, parabenizar aqui o trabalho da ARM, né, Agência Reguladora do nosso município, está inteirando um ano agora, dia 17, e eu pude estar ali conversando com Robson Torres, e é interessante que tem desenvolvido um trabalho muito bacana, e o Anapolino tem o privilégio de ter um aplicativo na sua mão em tempo real para você acompanhar as linhas do transporte coletivo do nosso município. Eu fui ali levar uma demanda da população ali da nossa região norte, da questão ali da Avenida Constelação, onde os coletivos estão desviando o fluxo para dentro do Ana Carolina. E aí a população está muito preocupada com alguns boatos que seria cortada aquela linha, mas o Robson Torres me falou da responsabilidade que não será cortado. A população pode ficar tranquila que esse papel está sendo fundamental na questão da ARM, que não será cortado aquela linha. Agora, o que é importante salutar é que também ele falou, opa, calma aí, existem algumas situações ali do Ana Carolina, do Aldeia dos Sonhos, que precisa também de uma melhoria no asfalto. E eu vou comprar essa briga junto com você, Hamilton. Nós vamos encaminhar ofício aqui, Secretaria de Obras, CMTT. Vamos buscar melhoria para aquela região. Já quero agradecer. Agradecer também a todos ali da agência, né? O meu amigo Raimundo Teles Júnior, né, ex-vereador, também que foi prestativo. Também ao Silas, também o Emivaldo, também o Alisson e também ao Zé Rock, tá? Que está ali, né, prestando trabalho com muita presteza para a comunidade. Quero aqui aproveitar meus 10 segundos e dizer, ó, agradecer também que tivemos comemorando um ano do programa Reabilita Espíndola na Rádio Imprensa, lançando o projeto Canto Ibirapuera, onde muitos participaram e teremos a segunda fase agora, a segunda chamada, dia 9 de abril. Obrigado.
Obrigado, vereador Reabilita Espíndola. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar o prefeito Roberto Navas, cumprimentar todos os agentes da saúde que colaborou, de alguma forma, para o combate ao coronavírus. E a ótima notícia, é apresentada uma indicação no mês de outubro para o prefeito para tirar o uso obrigatório da máscara, né? E, em primeira vez, o prefeito tirou aí em lugares abertos e agora a boa notícia, tirando aí também em lugares fechados, né? Podendo, assim, respirar melhor, já não aguentava mais, né, o uso obrigatório da máscara. Certo que a pandemia ainda não terminou, não acabou, né? Quem achar que deve estar usando, né, que continua, mas não é mais obrigatório, né? A gente viu certas coisas que não concordava, principalmente quando ia ao restaurante. Ali, sentado não tinha pandemia, né? Em pé tinha que ter o uso obrigatório da máscara. Então, era uma situação bastante complicada, né? Mas sabemos, aí, através do prefeito, fez um bom trabalho na cidade de Anápolis, no combate à pandemia, juntamente com os servidores, com os colaboradores, com os médicos, salvando a vida de muitas pessoas. Estamos vendo, né? Tirando agora o uso, a gente sente que as coisas estão voltando à normalidade. Então, com fé em Deus, primeiramente, né, então a gente vamos vendo aí, Fred Godoy, que todo esse mal está, né, dando uma boa trégua, né, graças ao nosso bom Deus. Né, desejo a todos uma ótima semana e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Brincadeiras à parte, aproveitar, Vossa Excelência, e fazer um reconhecimento aqui do trabalho do Zé Paulo Tinazzo, dos Família Rajar, né, do Marlon Caiado, do nosso diretor de esportes, Kim, Karim Abrão, em colocar o time do Anápolis em campo. Nós sabemos da dificuldade financeira que todos os clubes que não têm receita fixa têm passado e não é fácil fazer futebol. Então, brincadeiras à parte, o Anápolis foi bem, foi longe, né? Infelizmente, futebol acontece esses percalços aí no caminho, nessas, né, intercorrências, e lamentar aí uma Série D, uma Copa do Brasil, que traria receita para o clube. Mas parabenizar toda a diretoria do Anápolis e dizer que o ano que vem a Anapolina, se Deus quiser, estará junto com vocês. Pela liderança do PSC, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu quero manifestar alegria, vereador Jackson Charles, com essa notícia que você nos traz aqui. O Domingos lembrou bem, a legislatura passada nós tivemos vários vereadores que lutaram por essa demanda. São várias pessoas ali na adjacência do posto de saúde do Tropical que serão atendidos, serão beneficiados com essa unidade de saúde que será aberta, inaugurada amanhã. Eu também fiz parte, inclusive até baixo assinado nós fizemos na época. E o importante é dizer o seguinte, eu estarei lá presente, quero lá testemunhar e acompanhei as dificuldades que o prefeito Roberto teve, porque era uma obra que tinha previsão de recurso federal e o prefeito encampou a obra fazendo com recurso do Tesouro, uma obra de aproximadamente 2 milhões que está sendo entregue para quem? Para o contribuinte. Então quero parabenizar a conclusão dessa obra importante na cidade de Anápolis e a entrega de um serviço importante que é a saúde, né? A saúde, a gente sabe que é demanda infinita e orçamento finito.
aonde você abre unidade, acaba gerando mais demandas, e essa demanda não para. Então, é isso aí, é muito importante a gente estar entregando esse tipo de equipamento de uso coletivo na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de iniciativa da vereadora Thaís Souza, moção de aplauso em homenagem às mulheres destaques pelo Dia Internacional das Mulheres, Mulheres Empreendedoras. Moção de pesar de autoria do vereador Hamilton Spindola requer encaminhamento à moção de pesar à senhora Ângela Carla Ribeiro. Indicações. Indicação de autoria do vereador Frederico Godoy requer ser enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis, senhor Roberto Naves, solicita a construção de uma praça na área pública já existente no bairro residencial Veneza, localizada na rua Geraldo Pedro de Souza, quadra 9, lote 1. Indicação de autoria do vereador Jean Carlos, requer indicação ao prefeito municipal de Anápolis, solicitando equiparação do salário de técnico em radiologia ao piso salarial nacional, conforme artigo 16 da Lei Federal 7.394, de 29 de outubro de 1985. Indicação também de autoria do vereador Jean Carlos, requer ser enviada indicação ao prefeito de Anápolis, solicitando a construção de uma unidade básica de saúde na UBS do bairro Itamaraty. Requer seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis, requerendo reforma, adequação e ampliação do feirão coberto da Vila Jaiara. Indicação de autoria também do vereador Jean Carlos, requer indicação requerendo reforma, adequação e ampliação do feirão coberto do bairro São Jorge. Indicação de autoria do vereador policial federal Swender, requer indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para disciplinar o recolhimento de veículos abandonados em vias ou locadores públicos nessa urbe e dar outras providências. Indicação de autoria do vereador José Fernandes, requer ser enviada a presente indicação ao prefeito de Anápolis com o ofício de regulamentar a Lei 389, de 15 de dezembro de 2020. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréa Rezende, de números 871, 872, 876, 896, 897, 898, 902 e do 931 ao 935 e 938 até 939. Requerimentos de autoria da vereadora Cleide Lara, de números 922. Requerimentos de autoria do vereador Delcimar Fortunato, de números 873, 874, 875, 899, 900, 901 e 910. Requerimentos de autoria do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, de número 936. Requerimentos de autoria do vereador Frederico Godoy, de números 881 a 886, salvo 882, de 903 ao 906, do 925 ao 930, salvo 929. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, de números 877, 878, 879, 937. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes, de número 888 ao 893, salvo 892, 895, 917, 919, 920. Requerimento de autoria do vereador Leandro Ribeiro, de número 911. Requerimento de autoria do vereador Elisier José Borges, de números 907, 924 e 929. Requerimento de autoria do vereador policial federal Swender, de número 912 ao 916 e 921. Requerimento de autoria da vereadora Celiane da SOS, de números 908 e 909. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos estão em discussão. Inicialmente, com a palavra, vereador João da Luz.
Coutinho também.
Quero só, presidente, destacar aqui alguns requerimentos. Nós encaminhamos aqui para o CMTT vistoria e troca de lâmpadas de todos os postes na rua Vanderlei Silva dos Santos, no setor sul, na terceira etapa. Está precária lá a iluminação, nós precisamos que a Companhia Municipal de Trânsito, ela substitua essas lâmpadas para nós. Eu quero destacar também que nós encaminhamos ao CMTT a efetivação de serviços de tapa-buraco e massa asfáltica na Rua 2, na Chácara Colorado. Destacar também a SEMA, efetivação de serviços de poda de árvores na Rua 13, quadra 13, lote 2, na Vila Miguel Jorge. Destacar mais um requerimento aqui que foi encaminhado para a SEMA, que é a efetivação de serviços de roçagem e limpeza localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, no bairro Jardim Alvorada. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente.
Opa, apenas destacar também algumas indicações aqui. Na verdade, já tivemos uma conversa com o prefeito ainda no ano passado em relação à necessidade de reforma do feirão do São Jorge e do feirão da Vila Jaiara. São equipamentos públicos bastante utilizados e antigos, e assim como outros, né, necessitam da reforma. E o feirão do São Jorge está aí já preparando, segundo informações, a elaboração do projeto, e esperamos, né, que ainda esse ano seja deflagrada a licitação, e certamente o prefeito Roberto vai estar contemplando ali milhares de usuários daquela região, do Freustac, São Jorge, Santa Maria, São Lourenço, centro, inclusive setor central, para que utilizam geralmente as sexta-feiras, mas nós vamos certamente ter condições de dar uma utilidade também maior àquele setor, com eventos, com demais atividades naquele local. E sobre a unidade básica de saúde do bairro Itamaraty, às vezes as pessoas, mas no anexo Itamaraty tem. Mas o anexo Itamaraty está muito mais anexo à Vila Jaiara, propriamente, do que próprio ao Itamaraty. O Itamaraty tem 2.200, salvo engano, unidades de lotes, terrenos. Cerca de 1.600, 1.800 já estão ocupados. Então é importante que aquela população possa ser contemplada com esse importante benefício. Eu ainda espero, né, ver na administração do prefeito Roberto comemorarmos e certamente conquistar esse benefício importante para aquela região. E sobre os técnicos de radiologia, eu estive com o secretário Júlio, inclusive acompanhado da colega vereadora André, e ele nos antecipou que, de fato, está na iminência, aí, aguardando o parecer da Procuradoria, para a implementação da equiparação do piso salarial dos técnicos de radiologia. E certamente será uma importante conquista e reconhecimento para essa categoria de servidores. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Moções, indicações e requerimentos ainda em discussão, em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Sem inscritos no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, dia 15 de março de 2022, terça-feira, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos e até amanhã, terça-feira, se Deus permitir. Grande abraço.